Amém. Você crê que Jesus está aqui? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém? Você crê que o Pai está aqui? Amém. Eles estão aqui nessa manhã. E é tão maravilhoso isso, porque essa semana, orando e lendo, meditando na palavra para o dia de hoje, eu cheguei agora cedo, coloquei o carro. A gente descarregou algumas coisas aqui. Daí o Gustavo falou: guarda o carro lá no fundo. Eu coloquei o carro lá no fundo. E eu tirei ali um tempinho para orar dentro do carro. E tudo que eu orei dentro do carro, Deus já falou aqui. Tudo, cada detalhe que eu orei lá dentro do carro, que eu pedi ao Senhor dentro do carro, já aconteceu aqui. Pela vida do Cláudio, pela vida dos testemunhos, pela vida do Robson, tudo. Eu disse assim: Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? Cadê a Ana? Ela foi com as crianças? Tá bom, depois eu falo com ela. Deus me deu uma palavra para a Ana, depois eu falo para ela. E é tão interessante, a gente falou, eu orei dentro do carro sobre dons, sobre exercer os dons. Nós estamos estudando lá no nosso grupo caseiro sobre os dons. A gente está lá em Roma, em 1 Coríntios 12, falando sobre os dons. E uma coisa que acontece com a gente, se a gente. Eu orei isso dentro do carro. Eu chego aqui, o Cláudio falou sobre isso, depois o Robson falou sobre isso, né? Sobre que fareis, irmãos, quando vocês se reúnem? O que vocês fazem quando vocês se reúnem? E a palavra diz: um tem salmo. O outro tem. Não é ele tem. O outro tem. Quando a gente lê assim, todo mundo tem alguma coisa. O Cláudio falou sobre o culto, né? Agora há pouco. O que é o culto? Em suma, o culto, você não vem atrás de uma bênção. Porque parece que o culto moderno se tornou um lugar onde a gente vai para receber algo. Mas o culto, na verdade, você vai para entregar algo. Você vai para dar algo. Assim é o culto na Bíblia. E Deus, em seu infinito amor e misericórdia, ele nos dá. Mas a primeira intenção do meu coração não é vir aqui buscar, é vir aqui dar para ele. Amém? Que isso seja um princípio que norteia a nossa vida com Jesus. Eu venho aqui dar alguma coisa a Ele, porque Ele já tem me dado tanta coisa. Tudo, Ele tem me dado tudo. E então, eu estava ali sentado, e o Robson falando sobre dons e sobre Deus usar, e eu falei: Senhor, me dá uma palavra para alguém. E Deus me deu uma palavra. E me deu uma visão com uma pessoa, com a Ana. E aí eu comecei a dizer assim, o meu coração começou a dizer assim: ah, não, isso aí é. Se a gente não cuidar, acontece isso, tá, irmãos? Ah, isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Mas aí eu fiz uma coisa. Se é o Senhor mesmo que está falando, então fala comigo aqui na tua palavra agora, que é o Senhor que está falando. E eu abri a palavra e pimba! Sou eu que estou falando. É isso mesmo. Aqui, ó. Aqui. Está confirmando o que eu te falei. Mas depois eu entrego para Ana. Vamos lá. Deus nos trouxe nessa manhã porque Ele já está falando com a gente desde o começo aqui. E vai continuar falando até a gente ir embora, tá? Mesmo no momento de a gente almoçar junto, comer essa feijoada tão maravilhosa que o Jair fez para nós. Começamos ontem, era 3 horas da tarde, terminamos 8 horas da noite.
Já aí começou a usar o dom bem ontem.
Começou ontem, entendeu? Isso é culto. E vocês vão. A gente vai experimentar daqui a pouco e Deus vai continuar falando mesmo enquanto a gente come. Amém? E a minha palavra hoje é que a gente saia daqui. Eu coloquei assim, ó, objetivo. É um meu objetivo assim meio ousado, mas eu espero que Deus fale conosco nisso. Que cada um saia daqui hoje, ou que cada um aqui hoje identifique em que fase está da sua caminhada cristã. Que cada um aqui hoje, obrigado, Isaac, identifique quais são as nossas necessidades, o nosso dom, as nossas limitações, as nossas potencialidades, aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem, de acordo com o propósito eterno de Deus para cada um. Amém? Eu queria fazer uma dinâmica bem rapidinho. Deixa eu ver quem sobrou aqui. Aninha, você. Você foi escolhida. Faz favor aqui. A Aninha, eu queria... Ô, Suzy, vem aqui.
Tchau.
Ela, você viu? Olha lá. Vem cá, Suzy. Chega aí. Vem cá. Vamos ver se a Suzy vem. Ela é meio azeda comigo, mas... Eu tô tentando ganhar o coraçãozinho dela. Mas tá bom, tá bom. A Suzy tá ali, vocês já estão vendo a Suzy. A Aninha, né? Agora vem o Gustavo aqui. E por último, Cláudio, vem aqui. É. Ah, com a Ana ela vai. Ah. Eu não sei se a Ana estiver perto de mim, eu não sei se ela vai. Olha aqui, fica lá do lado do Gu lá.
Que coisa
linda,
tirar foto.
Bom, a dinâmica é a seguinte. Olhem para essas pessoas aqui. Ó, Suzy, Aninha, Gustavo e Cláudio. Quais são as diferenças entre eles?
Idade.
Idade? O que mais?
Cabelo.
Sim, deixa eu falar. Tá, continua. Cabelo, o que mais?
Altura.
Cor da pele.
Barba.
É isso que vocês estão vendo? Peso. Aos olhos é só isso. Quem falou? A Genislane. Aos olhos é só isso. Isso. E além dos olhos?
Tudo.
Temperamento. Experiências. O que mais?
História.
Sabedoria. Maturidade. Discernimento.
Não, cara. Porque a resposta.
A resiliência. Olha só. Então a gente olha aqui para essa. Eu coloquei. Como vocês já falaram, a biologia é diferente, né? É, as responsabilidades são diferentes, não é? É? As necessidades, os costumes, eu coloquei algumas coisas aqui, as relações sociais são diferentes. Está aqui diante de vocês o ciclo da vida. O ciclo da vida. Nascer e até o final. Crescer, se desenvolver, amadurecer, envelhecer. É o ciclo da vida. E eu podia muito bem estar aqui, ó. E eu podia muito bem estar aqui, ó. Junto com eles. Olha lá, foto lá. Se pôr o Timóteo aqui, não é? Pode sentar, obrigado, irmãos. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo da vida. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre dois conceitos, sobre isso que nós vimos aqui, sobre esse ciclo da vida e sobre o que acontece aqui, do Timóteo até o Cláudio, depois o Cláudio podia estar a Dona Ruth, e, enfim, sobre isso. Queria falar sobre dois conceitos, que é um conceito de maturidade, que há uma diferença enorme aqui, e o conceito de tempo. E na Bíblia, o conceito de maturidade, ele aparece em vários textos, esse conceito aparece na palavra. A palavra grega para isso, a gente teve agora o encontro de famílias com o Tony, e a gente muitas vezes lê na palavra o termo perfeito, sede vós perfeitos como eu sou perfeito. E a gente tende a entender isso como uma coisa assim, que não tem nenhum defeitinho, aquilo é perfeito. Trazendo para a nossa realidade, é aquilo que não tem pecado, que não erra, que não tem desvio. Isso a gente às vezes pensa que isso é perfeito. Mas o grego, o Tony já falou no encontro de família, a palavra grega para perfeito, para isso, para maturidade na Bíblia é teleios. E teleios não significa isso. Teleios, no grego, está lá no original, significa plenitude, ser completo, ser pleno. Não se trata de perfeição sem falha, mas de um amadurecimento espiritual, que alguém está passando, ou por esse processo de amadurecimento, até atingir uma finalidade, até atingir um propósito. Tá bom? Entenderam esse conceito? Eu queria que o Gustavo colocasse uns textos ali, só para a gente ter uma ideia, onde está essa palavra na Bíblia e como a gente pode interpretar isso, tá? Então a palavra é teleio, significa propósito, objetivo, fim, ser pleno, ser perfeito, chegar em um lugar, ok? Isso é maturidade. Ó, Mateus 5,48. Já está aí? Tá bom. Olha lá. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Agora, a gente conseguiria atingir a perfeição do Pai? Nesse sentido de ser... Não, totalmente perfeito? Não. Ou o escritor errou? Hora de escrever aqui. Não, também. Ele diz, sejam vocês plenos, maduros, cheguem lá, como é perfeito o vosso Pai. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para adultos. Esse adultos ali é teleios, maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem as suas faculdades exercitadas. Ou seja, está num processo de amadurecimento. Oi? As suas qualidades. Outro texto, Colossenses 1,28. Colossenses 1,28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Teleios em Cristo. O último texto, Tiago 1,4. Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ok? Esse é o primeiro conceito da maturidade, da perfeição, de estar num processo para chegar num alvo, num fim, num objetivo. O segundo é o conceito de tempo. Maturidade, e o segundo conceito é tempo. Sabe por quê? Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, existem dois termos gregos quando a Bíblia usa para se referir ao tempo, tá? E a gente sabe dos dois, mas eu quero repetir aqui para os irmãos. O primeiro, para definir tempo que a Bíblia usa, o primeiro termo grego é cronos. Cronos significa quantidade de tempo. É a linha do tempo. É a cronologia, é hora e minuto, é o tempo. Eu não vou entrar em umas discussões aí mais, né, Cláudio? O tempo existe, não existe, algumas coisas assim. Mas aí, ó, se você olhar no seu relógio, está 10 horas, daqui a pouco você vai olhar, está 10 e 5, isso é cronos. Tá? Vem de cronologia. Então é o tempo que está passando. Bom, o exemplo bíblico para cronos. Atos 1:7. Atos 1:7. 1:7. Tem aí? Tem. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui, nesse texto, é cronos no original. É tempo mesmo. Tá? E depois, lá em Gálatas 4:4, fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. É cronos também ali. Mas o outro termo é kairós. Esse termo, também a Bíblia se refere como tempo, mas não é o tempo cronológico. Esse tempo é o tempo de Deus. É o tempo de Deus para a nossa vida. Esse é o kairós. É a oportunidade de Deus na nossa vida. É a estação certa de Deus na minha vida. O tempo certo em que Deus vai fazer algo por nós. É o tempo de Deus, o kairós. Marcos 1:15 fala assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esse tempo não é cronológico. O tempo de Deus está cumprido. Aí é kairós. Não é cronológico. Efésios 5:16, todo mundo conhece esse texto? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse tempo aqui também no original, nesse versículo, é kairós. Significa o quê? Aproveite as oportunidades. Remindo o tempo. É o quê? Aproveite a oportunidade de Deus. Aproveite. Remindo o tempo porque os dias são maus. Esse é kairós. Ok? Então falamos sobre maturidade, vimos aqui o processo de maturidade desde o nascimento até a morte. A gente viu esse processo de que a gente está amadurecendo. Tem uma pesquisa que fala assim que o maior índice de desistência na faculdade, por que é sempre no primeiro ano? Porque a gente, hoje, a menina faz o ensino médio, e ele sai do ensino médio com 17 anos, mais ou menos, se ele cumprir tudo certinho, 17 anos, provavelmente nos 18 anos ele está na faculdade. Só que ele não está maduro ainda. Maturidade ele não tem ainda para discernir se este curso, se aquele curso, e aí ele vai por ouvir conselhos, mas ele não consegue discernir. Então começa o curso, aí no meio do ano tranca a matrícula e fala assim: ah, não é isso que eu queria. E a ciência diz, é um dado importante, que a ciência diz que mais ou menos, assim, tem uma médica aqui, ó, que a maturidade, ou que essa cabeça aqui, ela vai estar madura em torno de 25 anos, mais ou menos, uns mais tarde um pouquinho, outros antes um pouco, mas vai ter essa maturidade. Então, assim, hoje é um índice enorme de desistência na faculdade, porque esses meninos, essas meninas com 18, 20 anos ainda não conseguem ter maturidade para discernir isso. Amém? Tá. Então nós falamos sobre maturidade e tempo, só que para a maturidade acontecer, o conceito tempo está envolvido. Essa maturidade, esse crescimento da Suzy, eu falei hoje para a Bárbara, falei assim: como o Timóteo está diferente. E ele só tem 51 dias, 52? Mais ou menos isso, né? Como ele está diferente? Porque esse processo de crescimento envolve o tempo. 51 dias. Olha só. Tá vendo? Daqui a pouco ele vai descobrir que tem pé e eles conseguem a façanha de pegar o pé e botar na boca. Não é? Pegar o pé, o dedo do pé e ficar chupando o dedo do pé. Eu posso tentar. Posso tentar, só que depois eu não digo nada. Ainda mais depois de ontem, né, Regina? Rapaz, ontem à noite eu tive que tomar um remédio, viu? Confesso, diz lá. Tomar um remedinho. Bom, esse processo de amadurecimento envolve tempo. Mas quanto tempo envolve? Eu costumo dizer que para todo propósito existe um processo. Tem gente que quer alcançar o propósito sem passar pelo processo, não é? Processo fala de tempo. Processo fala de etapa, de crescimento, né? Fala sobre isso. Muitas vezes a gente quer alcançar o propósito sem passar pelo processo. Entenderam?
Muitas vezes, quase sempre, né?
Muitas vezes, quase sempre? É. O Cláudio me falou uma vez um conceito. Ele me falou uma frase que é mais ou menos assim: se você não sabe para qual porto você vai, qualquer vento, nenhum vento é bom. Porque você não sabe para onde vai. Aí ontem eu estava compartilhando um pouco dessa palavra com o Gustavo. Como é que é, Gu? Que negócio você falou? Do Alice nos Países das Maravilhas. Como é que ela falou? Fala alto.
Ela fala que ela quer sair correndo para algum lugar. Ela tá com o gato lá. Aí o gato fala, mas para onde é que você quer ir? Ela fala, para qualquer lugar. Se você vai para qualquer lugar, se você não sabe para onde você ir, qualquer caminho serve.
Ok? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Deixa eu dizer, se você não conhece o propósito de Deus para sua vida, qualquer coisa serve. Amém? Se você não conhece o propósito de Deus para a sua vida, qualquer lugar serve. Mas se você conhece o propósito de Deus para a sua vida, então todas as suas ações e os processos pelos quais você vai passar vão contribuir para isso, porque você sabe para onde você vai. Amém? Eu costumo dizer que o processo de maturidade, de amadurecimento, está muito relacionado com o processo de santificação. Está totalmente relacionado ao processo de santificação. Quer ver? Vou fazer uma pergunta para vocês. Em que você é mais santo hoje do que você era no ano passado? Pensa aí. O que mudou do ano passado para cá? Que você pode dizer assim, hoje eu sou mais santo nisso. Esse é o processo de santificação, de amadurecimento. Esse é o processo de se parecer com Jesus. O quanto eu pareço com Jesus mais hoje do que eu parecia um ano atrás. No meu modo de falar, no meu vocabulário, como eu trato as pessoas, como eu trato os irmãos e como eu trato os lá de fora, como eu lido com o meu trabalho, como eu faço negócio, tudo isso é um processo que nós estamos passando, chamado santificação, amadurecimento em Cristo. Amém? Esse processo começou, sabe quando, irmãos? Pela passagem da porta. Eu costumo dizer, como o Luciano lá de Curitiba fala, pela experiência da porta. Que porta, Júnior? A porta do reino de Deus. Cláudio leu hoje aqui em Colossenses, e ele nos transportou do império das trevas. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Mas esse transporte, em algum momento, passou num lugar. Esse lugar se chama conversão. E a gente diz, essa é a porta. Jesus falou assim, eu sou a porta. Aquele que passar por mim vai encontrar fartura, alimento, não é isso? Esse processo começou na sua vida quando você se converteu. Quando você passou pela porta, pela experiência da porta, aí você começou uma caminhada por um processo de santificação. Que será concluído naquele dia. Só naquele dia. Nunca seremos santo hoje como naquele dia, porque a palavra diz assim, porque naquele dia nós o veremos face a face, e assim seremos como ele. O processo não termina aqui, tá? O processo não termina. Se você está dizendo assim, ah, mas está difícil, irmão. Está difícil o processo na minha vida. O processo para chegar lá, está difícil. Eu quero dizer uma coisa para você, para alentar o seu coração. Não termina aqui, tá? A linha de chegada não é aqui. Você vai cruzar a linha de chegada. Eu quero e eu espero que você também deseje isso, cruzar essa linha. Mas será um dia. Será um dia quando ele disser: vinde, vinde, bendito do meu Pai. Entra agora, cruza a linha. Chegue, entre, sente comigo. Aí a gente vai cruzar a linha. E aí seremos santos como ele é santo. Tá bom? O processo fala de dinâmica, de progressão. Se é regressão, está com uma coisa errada. Se você regride na sua fé constantemente, tem alguma coisa errada. Porque o processo precisa ser de progressão, de crescimento. Olha só, Suzy, Aninha, Gustavo, Cláudio, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se a Suzy não crescesse, se a Suzy, daqui a um ano, ela tivesse do mesmo jeito, o que está acontecendo? Não é? Deixa eu ler um texto para vocês.
Algo está errado.
Algo está errado. Deixa eu ler um texto para vocês. Essa semana, quando eu li esse texto, eu falei para o Gustavo, descobri mais uma na palavra que me deixou assim. Filipenses. Manda lá, Filipenses 3. Os que conhecem aí já... Nossa! Já está começando a descobrir. 12 ao 16. Esse texto famosíssimo. Vamos lá? Olha aqui o que Paulo está falando. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido o quê? A perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mais um, Gustavo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero destacar três palavras nesse texto. No versículo 12, tem uma palavra que diz assim: prossigo. O Freud é o diácono da igreja, tá? Se vocês não sabem, na hora do louvor ele sentou aqui e ficou de olho em todo mundo, assim, para saber se estava todo mundo. O irmão Freud, tá? Irmãos, olha essa palavra no versículo 12. Paulo fala assim: não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu faço o quê?
Prossigo.
Qual a ideia de prosseguir? É de não parar, é de continuar caminhando, ok? Vamos lá. Lá no versículo 14, ele vai falar a mesma coisa. Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Ok? E tem mais um versículo, acho que o último, deixa eu ver, cadê, eu prossigo. Ah, tá, no versículo 13, ele fala assim, avançando, versículo 13, e avançando para as que estão diante de mim. Ele fala duas vezes, prossigo, e a outra vez ele fala avançando. Eu olho para esse texto e falo assim, Paulo está... Agora, o que eu descobri? Deixa eu contar. Talvez você já tenha descoberto isso. Mas eu descobri essa semana. A gente está falando de quem? De Paulo. Não é ele? Não foi ele que escreveu isso aqui? Aí eu disse assim, peraí, era Paulo. Aí eu fui pesquisar na palavra lá sobre o período entre a conversão dele até ele escrever essa carta. E eu descobri que se passaram mais ou menos de 27 a 30 anos entre a conversão no caminho de Damasco até ele escrever a carta. Só que nesse período de 30 anos, ele já tinha escrito outras cartas. Ele já tinha viajado. Ele já tinha feito as três viagens missionárias dele. Ele já tinha passado por açoites, ele já tinha passado por naufrágio, ele já tinha feito apedrejado. Esse era Paulo quando escreve Filipenses, que é a carta da alegria, a carta do amor, tá? A minha pergunta é, O quanto Paulo estava amadurecido quando ele escreveu isso? Se você conhece um pouco da vida de Paulo, desde ele se converter lá, Aninha, até aqui, o quanto Paulo era maduro? E eu fiquei olhando para mim. Eu olhei para Paulo e depois eu olhei para mim. O quanto ele era maduro? O quanto ele tinha amadurecido? O quanto ele tinha passado por um processo de santificação? Em 27 anos ou em 30 anos? E aí, no alto de 30 anos depois do seu ministério, após passar por tudo que ele passou, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu ainda não alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço daquilo que ficou para trás. Eu esqueço dos açoites. Eu esqueço dos apedrejamentos. Eu esqueço dos naufrágios. Eu esqueço das coisas boas e eu esqueço das coisas ruins. Eu esqueço do que ficou para trás e eu prossigo. E eu prossigo. E eu avanço para as coisas que ainda estão diante de mim. As coisas que o processo de santificação e de amadurecimento ainda trarão na minha vida. Ele diz: eu avanço. Para quê? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A linha de chegada. A linha que a gente vai cruzar. E esse homem, eu falei: Senhor, como é que pode? Após quase 30 anos de ministério, Paulo ainda reconhece que ainda tem um caminho para percorrer. Ele não disse assim: lá na frente, próximo à sua morte, ele vai dizer assim: guardei a fé. Qual o texto? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Mas aqui, 30 anos, e eu não fui pesquisar com quantos anos Paulo morreu, e eu não me lembro agora. Tá? Mas depois de 30 anos de ministério, ele disse assim: ainda tenho um caminho para percorrer. Eu ainda tenho que avançar, porque eu ainda não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço. Eu prossigo. Amém? Agora, o último versículo me chama a atenção. Desse texto aqui. Esse aqui. Todavia, depois de dizer tudo isso, ele diz: todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Sabe o que me fala sobre isso? É que se eu ainda não cheguei lá, eu não preciso desistir. Se você ainda não chegou lá, não desista. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Se você já tem o Espírito Santo, ande no Espírito Santo. Se você ainda não conseguiu aquele dom que você quer, mas use o dom que você tem hoje. Continue, prossiga, alcance, avance. Amém? Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Porque às vezes, muitas vezes, a gente desiste. Não é? Qual o alvo? Qual o alvo? Qual o alvo? Fica claro nesses textos que o alvo para o nosso Pai é que você chegue à perfeição, que você chegue à maturidade, que você chegue lá, que você seja santo. Amém. Deixa eu dizer uma outra coisa. Se a criança não se desenvolve, se a Suzy não se desenvolver, os médicos poderiam falar isso muito melhor, mas eu vou... Está doente. Tem alguma coisa errada. Não é? Não está crescendo. Não está se desenvolvendo. Não tá... Tem alguma coisa errada. Vamos para o médico para saber o que, que é. Não é verdade? E se aquele cara que passou pela porta um dia continua lá na porta? O que, que vocês acham? Tem alguma coisa errada, Renata, desse cara? Se passou lá pela porta da conversão e ficou lá, beirando a porta. Já pensou? Prova dos 100 metros nas Olimpíadas. Dispara. Sai todo mundo correndo, mas um cara fica lá. Andando. Não é? E leva 5 minutos para chegar lá. Né? Enquanto os outros levaram 9 segundos. Tem alguma coisa errada com ele. Não é? Se você passou pela linha, pela porta, e continua perto da porta, opa, vamos lá. Porque a Bíblia diz que existe um caminho que precisa ser percorrido. Vamos lá. Isso não parece com o que Paulo disse em 1 Coríntios ou na carta aos Coríntios? Olha só, 1 Coríntios 11, 29 e 30. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Irmãos, não, 1 Coríntios. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Olha só, quem era a igreja de Corinto? Quem eram esses irmãos para o qual Paulo escreve duas cartas? Nós estamos estudando, e vocês estão vendo quem eram eles, né? Tinham, essa igreja tinha todos os dons. Mas Paulo diz assim, vocês ainda, lá no capítulo 3, vocês são, ainda são carnais. Vamos ler mais um texto? Hebreus 5, Gustavo. Hebreus 5, 12. E eu queria me deter um pouquinho nesse texto aqui. 5, 12. Todo mundo está olhando o texto lá? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo decorrido, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. É isso aí. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, novamente, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A gente não sabe, ou não há um consenso, quem escreveu o livro ou a carta aos Hebreus. Mas é uma carta maravilhosa, maravilhosa. E o que fala Hebreus? Vocês conhecem a carta? O que fala o livro de Hebreus? Hebreus parece que é Paulo que escreve com uma profundidade enorme. Eu não sei se é Paulo, mas Hebreus vai falar sobre a supremacia de Cristo, sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Hebreus vai falar de uma aliança, não da velha aliança, mas da nova aliança. Hebreus vai falar não do sacrifício de bois e de carneiros, que eram terrenos, e todos os anos os sacerdotes tinham que ir lá e repetir as mesmas coisas, porque era um sacrifício terreno. Hebreus vai falar de um sacrifício que é eterno, que aconteceu uma vez, e de uma vez por todas, cobriu todos os nossos pecados para sempre. Hebreus vai falar sobre promessas que são eternas, e não promessas terrenas. Ok? Entenderam? Então Hebreus vai falar de algo muito maior. E aqui o escritor estava escrevendo aos judeus cristãos, que eram muito apegados à lei, a essas coisas. E ele vai dizer assim, olha, já passou o tempo que vocês já deviam ser mestres nisso. Se você ler o contexto aqui antes, ele vai estar falando sobre isso, sobre o sacerdócio supremo de Cristo, de uma profundidade. Se você ler o livro de Hebreus, ele vai falar, vocês já deviam ser mestres nisso. Mas com o tempo vocês já deviam ser mestres, mas de novo, vocês precisam de alguém que ensine os princípios, o começo de tudo, os fundamentos, ok? Bom, eu já estou caminhando para o final aqui. Irmãos, já tinha passado um tempo e esses cristãos precisavam estar maduros, ou mais maduros do que antes, mas eles não estavam. E aqui o escritor de Hebreus diz assim, vocês ainda não estão prontos para comer este alimento sólido. Que alimento é esse? Todos aqueles assuntos que ele vinha tratando na carta, né? Ele diz, vocês não estão prontos para comer, vocês ainda precisam que eu volte e ensine novamente O capítulo 6. Passa um aí, Gustavo. Capítulo 6, 1. É. Olha só o que ele escreve. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha só, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O 2. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O 3. Isso faremos, se Deus permitir. Ele está dizendo, não é que a gente não tenha que fazer isso, mas vocês precisam crescer. Vocês precisam crescer. Já passou tanto tempo e vocês não cresceram. Isso que eu estou escrevendo já devia estar na ponta da língua de vocês. Vocês já deviam ser mestres, estarem ensinando a outros. Mas vocês vêm aqui, hebreus, né, ou judeus, vocês vêm aqui e eu preciso ensinar tudo de novo para vocês. Amém? Eu quero finalizar essa palavra. Quais são as características da imaturidade? Eu quero fazer um raio-x para a gente pensar um pouquinho. E quando eu falei no começo que o objetivo era para fazer eu, porque primeiro fui eu que olhei para essa palavra e disse assim, onde eu estou? Onde eu estou? E eu olhei lá para trás e disse, puxa, nessa área eu ainda estou muito fraco. Nessa área, ok, mas... Ou seja, a gente fazer, olhar para a gente e dizer de onde eu saí, onde eu estou e onde eu preciso chegar. Primeiro de tudo, você conhece o propósito? Você conhece o propósito? Você sabe onde você vai chegar? Você sabe onde você tem que chegar? Porque se você souber, ótimo. Agora a gente vai traçar um caminho para chegar lá. Aliás, você já devia ter traçado um caminho. Eu já devia ter traçado um caminho para chegar onde Deus me quer. Ok? Ou Deus traçaria o caminho, o processo, e eu diria para ele assim, amém, eu vou andar nisso. E tem hora que esse caminho me leva lá em cima na montanha, e tem hora que esse caminho me leva lá embaixo no vale. Ora eu estou lá em cima, esse é o processo. Deixa eu falar, quais são as características da imaturidade? Eu anotei alguns aqui, tá, irmãos? Na minha preparação, mas vocês também podem pensar em alguns. Há características da imaturidade, uma delas, o individualismo. Apenas pensa apenas em si, ou pensa em si mesmo. Aquele que quer andar sozinho, aquele que não precisa de ninguém, aquele que pensa que já é autossuficiente. Só querem receber, mas não querem dar. Mas a palavra do Senhor diz assim, melhor é dar do que receber. Essa é a característica do maduro, quando ele entende isso. Segunda coisa, bom, está relacionado com o primeiro, esse sentimento de tudo é meu, de possessão, não doa, não reparte, não divide aquilo que Deus dá. Lembra da Suzy? Nós fomos no aniversário. Tá tudo certo? É? Tá. Nós fomos no aniversário semana passada. E a Suzy estava, a Lorenza e o Guilherme. E aí deu uma briga de umas crianças lá no canto. A Lorenza correu lá para. Qual que era o motivo da briga? O que vocês acham? Um monte de criança brincando? Esse brinquedo é meu e ninguém rela. Entendeu?
Todos são meus.
Isso. Só que não é um brinquedo, é todos são meus. Né? Aí a Lorenza foi lá dividir a briga. Enfim, isso é característica de infância. De imaturidade. Isso é meu, eu não divido. Amém? Entendimento raso. Eu coloquei entendimento raso, pode dar outro nome aí. fica só nos conceitos básicos da fé cristã, não consegue avançar para um entendimento mais profundo da palavra, ou de temas bíblicos, ou de doutrinas bíblicas. Por isso, são muito facilmente manipulados. É ou não? Efésios 4,14, Gustavo, coloca aí. Não conhece a Bíblia. Irmão, você acredita que tem cristão que não conhece a Bíblia? Não conhece a Bíblia? Olha lá. O que Paulo fala aqui? Vocês têm que amadurecer, sabe para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A gente tem que deixar de ser menino. Olha o que ele diz. Menino é levado, ó. Vamos para cá, vamos para lá, hora está aqui, hora está lá, vai naquela igreja, não está bom, vai na outra, não sei o quê, vai na outra, não sei o quê, vai na outra, e fica assim. Meninos na fé são levados pelos ventos de doutrina. Isso é uma das características da imaturidade. Esses dias eu encontrei um casal que eu conheço, a gente foi almoçar, tinha um casal, e eu não fui lá falar com eles, mas minha mãe foi. Aí disse assim, onde eles estão agora? Ah, estão em tal lugar. Ah, mas eu não estava em tal lugar? Ah, não, mas eles já foram naquele lugar, depois eles já foram para lá, agora eles estão aqui. 30 anos, 40 anos na igreja. Mas são levados. E Paulo diz assim, vocês têm que amadurecer para que vocês não sejam mais como meninos. Outra coisa. Instabilidade espiritual e emocional. Qualquer crítica, qualquer frustração afasta esse irmão da comunhão. Se a feijoada estiver salgada demais, ah, meu Deus. 1 Coríntios 13, 11, Gustavo, 1 Coríntios 13, 11. Olha lá o que diz esse texto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A Bíblia diz que você pode ser ferido aqui. O problema é que você tem que ser homem, espiritualmente falando. O problema é que você tem que ser maduro. Porque se a gente for ferido, e cada vez que formos feridos, a gente ficar, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá, isso é característica de imaturidade, não é? Processos. Quem sabe aquela ferida, quem infringiu não foi o Senhor. Para ver como é que tu tá. Onde você cresceu? Como você vai tratar dela? Processos na nossa vida. Outra característica da imaturidade, não aceitam a correção. Tomás e a Laurinha, beleza, né? Tranquilo, né? O Tomazinho fala assim, é agora, mamãe? Vai. É isso, né? Ele aceita numa boa, né? Não aceitar a correção fala de imaturidade. Porque o Senhor corrige aquele quem Ele ama. Amém? Não suportam a correção, não suportam o pastoreamento. A gente muitas vezes vive, pega quatro porco espinho e coloca numa caixa. O que vai acontecer? Ô, cara, o seu espinho aí espetou eu aqui, mas o seu também espetou eu. Em algum momento você vai se espetar. E você vai espetar alguém. E você vai ser espetado. O problema é que a gente precisa ser maduro para tratar isso. Último. Eu já falei bastante disso. Apego ao superficial. Ah, como eu gosto de um culto emocional. Ah, como eu gosto de correr atrás da benção. E a benção está lá agora, mas agora ela mudou para lá. E ela foi para lá. E como eu gosto disso, não é? Oi? modismos, obrigado, Gu, modismos, cultos emocionais, luzes, som, sensações, show, sentimento. A gente não vive assim. A gente vive pela palavra do Senhor, amém? Aquilo que ela diz. Eu queria, então, finalizar fazendo essa pergunta para você. Duas perguntas para você. O quanto você já cresceu? Vá para casa com elas, tá? Não precisa me responder aqui, não. Vá para casa com elas, pense nisso. O quanto você já cresceu? O quanto você já caminhou desde a porta? Até onde você já foi? E até onde você quer chegar? Você conhece o destino? Você conhece para onde Deus está te levando? Você já teve essa conversa com Ele? E disse, ei, qual é o propósito? Aonde eu vou? Você vai para tal lugar. Ok, então vamos. Você me ajuda? Estou contigo, vamos. Vai ser difícil, mas vamos. Em que fase do desenvolvimento espiritual você está? Você está bebendo leite ainda? Precisa de leite? Se comer uma, está comendo uma papinha? Um alimento pastoso? Ou já vai comer uma feijoada hoje? Tem hora que tem que dar uma feijoada aqui, Cláudio. Entendeu?
É hoje.
É hoje. Tem hora que tem que dar uma feijoada. Aí o irmão que está do teu lado vai dar uma engasgada, você dá um tapinha nas costas dele aí, ajuda ele, fala, calma, irmão, calma, estou aqui, vamos lá. É na feijoada que você tem problema? Então vamos conversar sobre a feijoada. Entendeu? Qual o nível de maturidade nosso?
Amém.